Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Novo salário mínimo vai ser de R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro.
Presidente Jair Bolsonaro anuncia novo valor para o ano que vem, com aumento de mais de 5%.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Em mais um passo para brasileiros terem acesso à vacina contra o coronavírus, Anvisa tem reuniões com laboratórios. Daniele Papoy.
A agência também recebe pedido para testes de mais uma vacina. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Começam novas regras para quem chega ao país pelos aeroportos. Priscila Kerch.
Passageiros vindos de qualquer lugar do mundo devem apresentar resultado do exame RT-PCR negativo ou não reagente, feito no máximo 3 dias antes do embarque para o Brasil.
Ano que vem começa sem cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Eduardo Biagini.
Com a decisão, o DPVAT continua valendo, mas os proprietários de veículos não vão precisar pagar o seguro no ano que vem.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
E mais uma etapa para o uso de vacinas contra o coronavírus pelos brasileiros, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniu hoje com representantes de laboratórios que desenvolvem vacinas.
Além disso, a agência recebeu pedido para autorizar os testes de mais uma vacina aqui no país.
A repórter Daniele Popov traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele. O que foi tratado nessas reuniões?
Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Os encontros foram para tratar do pedido de uso emergencial no Brasil da vacina contra a Covid-19. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que o prazo para análise é de até 10 dias a partir da entrada formal do pedido. No caso da vacina de Oxford, produzida pelo laboratório inglês AstraZeneca, a solicitação deve ser feita pela Fiocruz, que é o laboratório nacional parceiro. Na reunião com a empresa Pfizer, foi orientado que a empresa justifique eventual não cumprimento dos requisitos exigidos. A agência informou que cada pedido será avaliado individualmente e que podem ser aproveitados estudos e dados já apresentados a outros países, inclusive aqueles já submetidos à Anvisa, para otimizar o processo.
Daniela, em relação às regras para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, a Anvisa fez algumas atualizações. O que é que mudou, hein?
A Anvisa alterou 2 pontos do texto que determina os requisitos mínimos para o pedido de autorização de uso emergencial de vacinas para a Covid-19, para facilitar e agilizar o processo. Em um deles, retirou a obrigatoriedade de a empresa fornecer um cronograma de disponibilização da vacina no país. Também não é mais necessário informar a quantidade de produto disponível, apenas uma previsão. O outro ponto alterado diz respeito ao termo de consentimento a ser elaborado com os dados específicos da vacina. A agência sugere que seja utilizado o modelo adotado pelo Reino Unido ou outro desenvolvido pela empresa. Lembrando que a autorização de uso emergencial é temporária e não substitui o registro sanitário definitivo. Outro ponto importante é que ela não vale para toda a população, mas para grupos específicos que serão previamente definidos na autorização. Somente as vacinas com registro sanitário na Anvisa podem ser disponibilizadas para toda a população.
E, Daniele, tivemos mais um laboratório que entrou com um pedido para realizar testes clínicos aqui no Brasil, né?
É isso mesmo, Mariana. O pedido foi feito pelo laboratório União Química, que produz a vacina russa Sputnik V. Esse é o primeiro passo para um possível registro da vacina no país, que já foi cumprido pelas 4 vacinas que estão em teste no Brasil: a de Oxford, a Coronavac, a Pfizer e a Johnson & Johnson. A Anvisa tem um prazo de 72 horas para analisar o pedido. Mariana.
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
O salário mínimo do ano que vem vai ser de R$ 1.100.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro.
Pelas redes sociais, o presidente afirmou que deve assinar ainda hoje uma medida provisória que aumenta em 5,26% o valor atual do mínimo, que é de R$ 1.045.
É, o valor serve de base a todos os trabalhadores do setor público e privado e também para as aposentadorias e pensões.
Manter a logística de transporte funcionando é um dos grandes desafios do governo durante a pandemia de Covid-19.
Mais de 38 mil brasileiros espalhados em 100 países retornaram ao Brasil.
6 milhões de kits de alimentos foram entregues nos quatro cantos do país.
960 toneladas de máscaras foram trazidas do exterior, além de equipamentos e donativos.
Inúmeras ações para garantir serviços essenciais à população, escoamento da produção e a resposta a diversos setores da economia para o país não parar.
Tudo começou em fevereiro, quando dois aviões da Força Aérea Brasileira resgataram os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, ponto central de propagação do coronavírus. A tripulação permaneceu em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Uma operação de risco, mas bem calculada e executada. Ninguém foi contaminado. Em março, quando foi decretada a pandemia, o governo federal se mobilizou para tentar minimizar os efeitos da doença aqui no país. E as Forças Armadas, mais uma vez, tiveram um papel fundamental nesse processo. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas, detalha como foi a atuação dos militares em todo o país.
O Ministério da Defesa ativou pela primeira vez, 10 comandos conjuntos em todo o Brasil para estar o mais próximo possível da população. Nós fizemos, por exemplo, só na Força Aérea, o equivalente a mais de 25 voltas ao mundo desde que a operação começou. Foram mobilizados mais de 34 mil militares diariamente, o que é um efetivo bastante superior ao que o Brasil enviou, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial para combater o nazismo.
Outras ações coordenadas pelo Ministério da Defesa, destacadas pelo almirante Carlos Chagas, foram a desinfecção de prédios públicos, como hospitais, escolas, rodoviárias e aeroportos, e o transporte de suprimentos, como máscaras, luvas, remédios e alimentos, para os locais mais remotos do país.
Foram mais de 6 milhões de kits de alimentação pelo Brasil afora. Participamos junto com praticamente todos os ministérios no sentido de dar o melhor apoio possível à população brasileira. Mais de 150 mil índios foram apoiados por ações das Forças Armadas.
Em atuação conjunta com o governo federal, o Ministério da Infraestrutura também participou do apoio logístico durante a pandemia. Foram trazidas 960 toneladas de máscaras do exterior. Durante 3 meses, 39 voos partiram da China em uma operação que cruzou 11 fusos horários diferentes para chegarem aos quatro cantos do país. E mesmo com todas as dificuldades, foi possível garantir as necessidades básicas dos brasileiros e escoar uma safra recorde, como destacou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas.
Não faltou o gás de cozinha, o combustível, o alimento na prateleira do supermercado. Conseguimos escoar uma safra recorde, dar vazão aos nossos produtos, dar resposta àqueles setores da economia que foram muito resilientes, como o setor do agro, como o setor mineral. Isso foi muito importante para que a economia continuasse pulsando neste ano.
E os brasileiros que desejaram retornar ao país contaram com a assistência do Ministério das Relações Exteriores, junto às embaixadas e aos consulados. Com o apoio do Itamaraty, foram repatriados mais de 38 mil brasileiros, vindos de quase 100 países. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quem tem carro, moto ou caminhão já sabe. Todo ano precisa pagar o DPVAT, seguro obrigatório usado para indenização de vítimas de acidentes de trânsito.
Mas no ano que vem, os motoristas não vão precisar pagar o seguro.
A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Em nota, o Conselho informou que a medida foi tomada porque o sistema tem recursos em caixa suficientes para garantir o funcionamento do próximo ano. Com a decisão, o DPVAT continua valendo, mas os proprietários de veículos não vão precisar pagar o seguro no ano que vem. Também durante a reunião, o Conselho autorizou a contratação de novo operador do DPVAT por parte da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, órgão do governo que fiscaliza os mercados de seguro, previdência privada e capitalização. A contratação vai ser feita em caráter emergencial e temporário, até a primeira semana de janeiro, para garantir as indenizações previstas em lei para a população brasileira. O seguro DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por acidentes de trânsito. O dinheiro é repassado para o SUS, DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, e pagamento de sinistros e despesas administrativas. Neste ano, os donos de carros, motos ou caminhões já tinham pago o DPVAT mais barato. O valor do seguro obrigatório teve uma queda de até 86% em relação ao ano anterior. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ganhou reforço para a proteção de empregos e de estabelecimentos durante a pandemia.
Foi autorizado crédito extra de mais de 10 bilhões de reais para assegurar a continuidade do programa.
O crédito extra de 10 bilhões de reais destinado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, vai poder ser usado como capital de giro para pagar despesas como folha de funcionários, contas de água, luz e aluguel ou para novos investimentos. Uma ajuda importante, de acordo com Lucas Teixeira, diretor jurídico e sócio de uma empresa do ramo de materiais de limpeza do Distrito Federal, que contratou o benefício em junho.
É extremamente bem-vindo, uma vez que os recursos advindos desse programa poderão ser utilizados para o custeio de despesas operacionais e para investimento na própria atividade, com a compra de insumos ou maquinários necessários.
O presidente Bolsonaro sancionou a lei que cria a terceira fase do programa e aumenta a participação da União no Fundo Garantidor de Operações. Desde maio, quando foi criado, o PRONAMP já liberou mais de 32 bilhões de reais para ajudar a socorrer mais de 450 mil pequenos negócios durante a pandemia. Dinheiro que deu fôlego para as empresas durante a crise, segundo o secretário especial adjunto de Fazenda, Gustavo Guimarães.
No setor industrial, já observamos uma melhora significativa da atividade e da situação financeira das pequenas empresas. No terceiro trimestre desse ano, superando o nível antes da pandemia. Constatamos ainda o restabelecimento no saldo de crédito, no valor médio das operações e na taxa de juros praticada para as micro e pequenas empresas.
Para o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, a continuidade do PRONAMP ajuda a suprir uma das principais carências do empreendedor no país, que é o acesso ao crédito.
Um papel alavancador, porque o consumo tem que crescer, o pequeno empresário está se reinventando muito bem. Então, esses 10 bilhões vêm em muito boa hora. Há um reconhecimento que a micro e pequena empresa tem que ser apoiada. E, ao apoiá-la, o Brasil retoma, sem dúvida, o seu desenvolvimento, o seu crescimento.
O crédito do PRONAMP é ofertado em bancos públicos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e também por instituições financeiras regionais. Para contratar, a empresa deve ter tido faturamento anual de até R$ 4.800.000. Reais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Novo.
Época também de início do alistamento militar.
Você vai ouvir daqui a pouco que alistamento obrigatório pode ser feito pela internet.
O Brasil é o maior produtor de soja do planeta.
Para a próxima safra, a estimativa é que o país colha mais de 134 milhões de toneladas.
E para aperfeiçoar ainda mais estas estimativas, técnicos estarão em campo nas principais regiões produtoras do país para validar o mapeamento prévio realizado por imagens de satélite.
As principais regiões produtoras de soja do país vão ter informações coletadas para validar o mapeamento feito por imagens de satélite numa parceria da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inicialmente, será mapeada a produção de 5 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará, como explica Lucas Fernandes, analista da Conab.
A metodologia basicamente consiste em utilizar imagens satélite gratuitas e softwares gratuitos também, e por meio de amostragens. Serão sorteados pontos que serão visitados em campo e depois serão processados, né, por meio desses softwares para ter uma estimativa diária mais fidedigna.
A expectativa é que seja monitorada toda a soja plantada no país, o que vai auxiliar na melhoria das estimativas de produção em toda a cadeia produtiva, tanto para o mercado interno como externo. Cristiano Palavro é consultor técnico de uma associação de produtores de soja de Goiás. Para ele, o mapeamento vai ajudar a direcionar o planejamento das empresas que atuam no setor agropecuário.
Que também resultam aí em uma melhor ideia, uma melhor perspectiva para os estoques finais do país, que são números bastante importantes para a definição de preços e definição do direcionamento e até do planejamento das empresas que atuam nesse segmento.
Até março de 2021, os técnicos da Conab vão estar em campo. A previsão da companhia é que a partir de maio já sejam produzidos os primeiros resultados da estimativa diária. Reportagem Cleide Lopes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Servir exército, marinha ou aeronáutica é o objetivo de muitos jovens.
E o primeiro passo para tornar isso realidade é fazer o alistamento militar.
Para o jovem que completa 18 anos em 2021, o prazo começa já na sexta-feira.
O alistamento é obrigatório e pode ser feito também pela internet.
O prazo para fazer o alistamento militar obrigatório vai de 1º de janeiro a 30 de junho. Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem se alistar. O procedimento poderá ser feito pela internet. Quem não tiver facilidade de acesso à internet pode procurar a junta de serviço militar mais próxima, portando a certidão de nascimento e o comprovante de residência. O coronel Limieri, da seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, explica quais são os impedimentos para quem não realizar o alistamento.
Eles perdem o direito da obtenção e renovação do passaporte, matricular-se em estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, inscrever-se em concursos públicos.
Neste ano, aproximadamente 1 milhão e 200 mil jovens realizaram o alistamento. Desses, cerca de 70 mil foram incorporados para trabalhar em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. De acordo com a seção de serviço militar do Ministério da Defesa, a expectativa é que 1 milhão e 400 mil cidadãos alistem-se em 2021. Um deles é o estudante do segundo ano do ensino médio, Ian Soares. O jovem irá completar 18 anos em julho de 2021.
Eu pretendo servir por um ano nas Forças Armadas e irei fazer alistamento no início de janeiro pela internet.
Com o número do CPF em mãos, o jovem pode realizar o alistamento militar pela internet no site www.alistamento.eb.mil.br. Após preencher o formulário, ele pode acompanhar os próximos passos no mesmo site usando o número do CPF. Reportagem Lani Barreto.
Desde hoje, viajantes vindos do exterior têm que apresentar teste negativo para a Covid-19 para entrar no Brasil.
O passageiro também vai ter que apresentar a declaração de saúde do viajante.
Willy Pereira, professor de educação física, é brasileiro e passou o último ano em Portugal. Nos últimos dias, ele correu para conseguir o teste de RT-PCR obrigatório para voltar ao Brasil.
O teste está um pouquinho complicado de conseguir, somente para a gente que é de outro país, né, morando em outras regiões, mas fazendo uma forcinha a gente consegue. O formulário é online. Você entra no site da Anvisa e preenche o formulário e não tem muito segredo.
O que você acha desse tipo de medida?
É bom. É pra gente ver um pouquinho mais tranquilo, sabendo que todos os passageiros fizeram teste.
A partir de hoje, passageiros vindos de qualquer lugar do mundo devem apresentar resultado do exame RT-PCR negativo ou não reagente, feito no máximo 3 dias antes do embarque para o Brasil, e também um documento com informações sobre seu estado de saúde. O coordenador de saúde do viajante da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Marcelo Felga, explica que as medidas visam garantir a saúde dos passageiros.
Em qualquer lugar do mundo, todos os voos com destino ao Brasil, todos os viajantes deverão apresentar esses dois documentos com uma antecedência de até 72 horas antes do seu embarque. O Brasil vem adotando essas medidas, esses procedimentos, para garantir mais segurança para a saúde dos viajantes e também para a saúde dos brasileiros.
Uma outra medida foi a suspensão de todos os voos vindos do Reino Unido devido à descoberta de uma nova variante do coronavírus que pode ser mais contagiosa. Os brasileiros que estão no Reino Unido e querem voltar ao Brasil podem pegar uma conexão em outro país, desde que façam a quarentena de 14 dias na chegada e sigam as novas regras da Anvisa. Luiz Ricardo Pereira é chefe de cozinha e viveu no Reino Unido por 26 anos. 2 semanas atrás, ele foi para Joanesburgo, na África do Sul, para conseguir embarcar para o Brasil.
Por sorte, ele não fechou o aeroporto, porque na África do Sul eles tinham fechado o aeroporto por um bom tempo. E, graças a Deus, consegui voltar para a minha terra depois de 26 anos.
A medida da Anvisa não estabelece a necessidade de quarentena ou isolamento do viajante que chega ao Brasil. Mas a agência orienta que o viajante fique atento à sua própria saúde e, em caso de surgimento de sintomas da Covid-19, procure atendimento médico. Reportagem Priscila Kersh.
Muita gente mora sozinho, outros trabalham o dia inteiro.
Estar em casa para receber as encomendas entregues pelos Correios nem sempre é fácil.
Por isso, os Correios lançaram o sistema Locker.
São armários inteligentes que guardam as encomendas com um terminal de autoatendimento, onde a pessoa pode retirar o produto no horário que preferir.
O primeiro Locker foi inaugurado no Distrito Federal.
E agora acaba de chegar no Rio de Janeiro.
Com a pandemia, muita gente passou a fazer mais compras pela internet. E receber o produto no horário que os correios chegam é uma das dificuldades. No Rio de Janeiro, os armários inteligentes dos Correios vão mudar esse cenário. Os cariocas contam com o serviço em 3 pontos estratégicos da cidade. Na sede da empresa, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, na Central do Brasil, por onde passam ônibus, trem e metrô, e outro ponto no centro de Niterói, região metropolitana do Rio. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, fala sobre a conveniência do serviço.
Ela é muito significativa para atender pessoas que não se encontram em seus endereços durante o dia, ou em áreas com alguma restrição de entrega, ou mesmo pessoas que moram, por exemplo, em condomínios onde não existam porteiros.
Os consumidores podem fazer a retirada dos produtos a qualquer hora. Os armários funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana. Para utilizar o armário inteligente, a pessoa deve se cadastrar no ID Correios e, no ato da compra online, digitar o CEP do locker onde deseja retirar sua encomenda e colocar o seu número de ID Correios. A pessoa receberá via SMS um código de acesso para retirar. Para maior comodidade, as encomendas podem ser acompanhadas pelo aplicativo Correios. O prazo para recolher as encomendas é de 3 dias. O primeiro armário foi inaugurado no Distrito Federal no mês passado e logo outros devem chegar a diversos estados, como explica o presidente dos Correios.
Há previsão de, durante o primeiro semestre de 2021, expandirmos o número de armários aqui no Rio de Janeiro até na ordem de 50 armários em locais que ainda estudaremos e também pretendemos levar a outros estados. Porque é uma experiência que agrega segurança, tecnologia e muita conveniência aos nossos usuários.
Vale destacar que os armários inteligentes são gratuitos. Reportagem Thiago Pimenta.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Já está disponível o Super App TCU Mobile. O novo Super App oferece uma cesta completa de serviços digitais que o tribunal disponibiliza para a sociedade. Basta apenas um download. Cidadãos poderão ter acesso a informações do TCU e poderão também fazer manifestações à ouvidoria. Já jornalistas e gestores poderão ter acesso a todas as pautas e atas dos colegiados. Advogados e demais credenciados poderão ter acesso aos autos processuais. Pelo novo Super App, também será possível interagir com o Zelo, o chatbot do TCU, por texto ou por voz, para consultar processos, emitir certidões e obter informações gerais de funcionamento do tribunal. A ferramenta está disponível no portal TCU e nas lojas Google Play e Apple Store.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Termina amanhã prazo para ajudar o Supremo Tribunal Federal a avaliar os serviços prestados à sociedade.
Justiça de Minas Gerais proíbe festa de posse no município de Riacho dos Machados.
Presidente do STJ mantém bloqueio de valores do município de Pindaré Mirim, no Maranhão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Termina amanhã o prazo de participação nas duas pesquisas que avaliam os serviços prestados pelo Supremo Tribunal Federal.
As pesquisas foram lançadas pelo STF com o objetivo de ampliar o diálogo da corte com a sociedade. Carlos Ribeiro.
A primeira pesquisa é voltada aos serviços jurisdicionais e a outra aos serviços institucionais e administrativos. Os resultados dos levantamentos vão direcionar os esforços do STF para melhorar suas atividades no ano que vem. Para participar das pesquisas, basta acessar o site stf.jus.br. O tempo de resposta estimado é de 10 minutos, no caso de preenchimento dos dois formulários.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou a determinação de reintegração do empregado de um banco que tem deficiência auditiva e foi dispensado sem justa causa.
O funcionário foi contratado no Rio de Janeiro em 1984 e, na ação, alegou que o banco não havia contratado outra pessoa com deficiência para sua vaga.
Segundo a lei da Previdência Social, empresas com 100 funcionários ou mais devem preencher de 2 a 5% de cargos com beneficiários reabilitados ou com pessoas com deficiência.
Mas o banco comprovou que, embora não tenha contratado outra pessoa para a vaga do funcionário demitido, ainda cumpre o percentual mínimo previsto na lei.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve o bloqueio de quase 3 milhões de reais na conta bancária do município de Pindaré Mirim, no Maranhão.
O bloqueio vale até o julgamento do mérito de mandado de segurança impetrado pelo prefeito eleito da cidade, Alexandre Colares Bezerra Júnior. Fátima Ochoa.
Após o relator no Tribunal de Justiça do Maranhão deferir pedido de liminar para suspender a conversão em renda dos quase 3 milhões de reais bloqueados em execução fiscal ajuizada pelo município de Pindaré Mirim contra o Banco do Brasil, foi apresentado no processo a informação de que o valor já havia sido transferido para a conta do município. Então, o prefeito eleito, Alexandre Colares, requereu o bloqueio da quantia, o que foi deferido pelo relator. No STJ, ao negar o pedido de suspensão de segurança movido pelo município, o ministro Humberto Martins verificou que não foi comprovado em que sentido a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas estão sendo afetadas pelo não repasse dos valores.
A Justiça do Distrito Federal condenou um plano de saúde a indenizar uma mulher pela demora na liberação de procedimento médico necessário ao marido dela.
Segundo o processo, o cliente do plano tinha uma doença no coração que exigia internação imediata e realização de cirurgia.
Eles apresentaram um pedido médico no dia 13 de junho de 2018. E no dia 15 de julho, mais de um mês depois do pedido, o paciente não resistiu e morreu.
O plano foi condenado a pagar uma indenização de R$ 40 mil por dano moral.
Justiça de Minas Gerais proíbe realização de evento no município de Riacho dos Machados, que está classificado na zona amarela para Covid-19.
Mesmo com o risco de contaminação, o prefeito eleito planejou uma festa de posse para 1000 pessoas. Fábio Ruas.
Na ação para impedir a festa, o Ministério Público do Estado ressaltou que o município não dispõe de hospital ou pronto-socorro e que os casos de Covid-19 são encaminhados para cidades vizinhas. O juiz que analisou o caso afirmou que o Ministério Público apresentou documentos que comprovam a tendência de aumento no número de casos da doença. Ele destacou ainda recomendações das autoridades de saúde que proíbem realização de eventos com mais de 30 pessoas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada a regulamentação de pagamentos a estados por perdas com a Lei Candir. Auxílio financeiro para o setor de cultura é prorrogado. Senador defende punição a quem recusa imunização e espalha notícias falsas sobre vacinas. Boa noite. Em meio à polêmica sobre a obrigatoriedade ou não de se tomar a vacina, o senador Ângelo Coronel defendeu a punição a quem se negar ser imunizado contra a Covid-19 e a quem espalha fake news sobre o assunto. O repórter Bruno Lourenço traz mais detalhes.
Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, é autor de projeto de lei que pune com prisão de 2 a 8 anos e multa quem se opuser à vacinação durante emergência de saúde pública. Em uma das entrevistas que deu sobre a proposta, disse que já teve a Covid-19 e que não precisaria tomar o imunizante neste momento. Esse trecho circula nas redes sociais como exemplo de que as vacinas não seriam seguras, mas sem o complemento da resposta.
Eu já tenho anticorpos no meu organismo. Bolsonaro também já pegou o Covid e já tem anticorpos. Mas a partir do momento que eu fizer um exame e verificar que os meus anticorpos não estão assim, vamos dizer assim, eu não estou blindado para pegar uma nova infecção, claro que eu vou me vacinar, que eu não quero ficar doente.
Para evitar ataques que possam desestimular a adesão ao Programa Nacional de Imunização, o projeto pune também quem cria ou divulga, por qualquer meio, notícia falsa sobre as vacinas ou a eficácia delas, como explicou Ângelo Coronel.
Eu não posso deixar, como parlamentar, que pessoas maldosas, sem caráter, usem as redes sociais para falar mal da vacinação, para fazer campanha para que as pessoas não vá e nem leve seus filhos para se vacinar. Isso é crime, a pessoa tem que ser penalizada.
As penalidades deverão ser aplicadas em dobro para agentes públicos. A proposta ainda prevê pena de 1 a 3 anos para os responsáveis que não levarem criança ou adolescente para serem imunizados.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou em pronunciamento um manifesto assinado pedindo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a prorrogação da força-tarefa da Operação Lava Jato por mais 1 ano no Rio de Janeiro. De acordo com o senador, só no Rio, a Lava Jato recuperou R$1 bilhão em recursos públicos, efetuou 265 prisões temporárias e preventivas e cumpriu 471 mandados de busca e apreensão. O senador ressaltou que a operação ainda tem muita limpeza a ser feita e que, por isso, não pode ficar pela metade.
Eu peço a você que faça reverbere esse pleito aqui por todos os cantos, nas redes sociais, para os seus parlamentares, para que a gente possa ter a continuidade da Lava Jato, que está sendo boicotada pelos 3 poderes da República, e a gente não pode ser conivente com a corrupção que deixa nosso país de joelhos para o mundo.
Já o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou ser revoltante a demora do governo em relação à vacina contra a Covid-19. Na opinião dele, é muito mais caro para o governo e prejudicial à população a demora no início da vacinação do que a aquisição de refrigeradores para armazenar as vacinas da Pfizer na temperatura adequada.
Qual é o problema de se comprar refrigeradores? É muito menos custo do que tratar das doenças causadas pela pandemia. Isso se faz rapidamente, toque de emergência. Tem empresas no Brasil que podem fazer isso. É falta de dinheiro para fazer isso e resolver o problema da Pfizer, que pode já estar aqui daqui a 15 dias? É falta de recursos?
Foi sancionada a lei que formaliza o acordo entre União, Estados e Municípios para encerrar disputas judiciais pelas perdas de arrecadação com a Lei Candir. Segundo a nova legislação, os entes federativos receberão mais de 65 bilhões de reais em parcelas anuais até 2037. O pacote inclui 4 bilhões para compensar as perdas com a isenção tributária. Esse montante virá do valor a ser arrecadado no leilão de petróleo do pré-sal dos campos de Itapu e Sépia, que está previsto para o terceiro trimestre de 2021. Para o autor do projeto, senador Wellington Fagundes, a medida corrige uma dívida histórica com estados produtores. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram 24 anos de espera. A Lei Candir, editada em 1996, já previa uma compensação temporária para estados e municípios pelas perdas geradas pela desoneração do ICMS para estimular a exportação de produtos primários ou semi-elaborados. Mas essa reparação nunca foi definida pela União. Agora, com a sanção presidencial, as transferências ficam fixadas em 4 bilhões de reais por ano até 2030, com uma redução de 500 milhões de reais nas parcelas até 2037. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, se trata de uma dívida histórica.
Representa, sem dúvida nenhuma, mais estímulo ainda para que esses estados produtores continuem, então, cumprindo esse papel de fazer com que a balança comercial brasileira possa ser positiva. E olha, mesmo no momento da pandemia, estados produtores continuaram produzindo, até aumentando a produção para exportar. Então, isso é um esforço muito grande que ajudou muito o Brasil.
Os estados vão ficar com 75% dos recursos e os municípios com 25%. Os estados com as maiores parcelas serão São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Para Fagundes, a injeção de dinheiro vai contribuir para a retomada da economia no pós-crise.
E esperamos que os governadores e prefeitos possam fazer bom uso desse recurso, principalmente aplicando no atendimento da saúde, do transporte, principalmente o transporte escolar, na segurança pública e assistência social, e tudo que possa gerar mais emprego, porque o povo brasileiro merece essa recompensa pelo esforço, principalmente nesse momento da pandemia.
O projeto é fruto de um acordo entre os estados e a União, homologado em maio pelo Supremo Tribunal Federal. Os estados e municípios precisaram desistir das ações judiciais que cobravam as perdas.
E a Presidência da República editou ontem a medida provisória que prorroga o prazo da utilização do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc para 2021. Esse auxílio é destinado a trabalhadores do setor de cultura, que foram prejudicados pela pandemia. A MP autoriza o pagamento do benefício com os recursos já aprovados em 2020 e destinados ao cumprimento da lei, mas que ainda não foram utilizados. A Lei Aldir Blanc, originada da MP 986 de 2020 e promulgada pelo Congresso em agosto, prevê o repasse de 3 bilhões de recursos federais para ações emergenciais do setor cultural em estados e municípios. A Lei de Combate ao Bullying faz 5 anos e a pandemia aparece como uma nova ameaça. Uma pesquisa do Unicef aponta que 37% já foram vítimas de cyberbullying no Brasil e a quarentena pode piorar o cenário. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. No Brasil, a lei que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática completa 5 anos. Autor do projeto que deu origem à lei, o ex-deputado gaúcho Vieira da Cunha diz que mais do que punir quem pratica o bullying, a intenção da lei é conscientizar e prevenir sobre a questão.
É inegável que nesses últimos anos houve de parte, principalmente das escolas, uma atenção maior para esse assunto tão importante, haja vista as consequências, né, que o maltrato do assunto ou a omissão quanto a esse assunto causa principalmente no rendimento escolar, também nos índices de evasão.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pede que a lei puna com mais rigor quem praticar o bullying.
Acredito que podemos intensificar ainda mais esse debate com a sociedade, criando campanhas educativas de conscientização e, por último, rever as punições já previstas em lei.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram definição de agenda para vacinação contra a Covid.
Polêmica, a reforma administrativa volta à pauta do Congresso em 2021.
Frente parlamentar quer garantir mais recursos para a extensão rural.
Boa noite. Deputados querem assegurar mais recursos para a extensão rural, visando fortalecer a assistência técnica e garantir o desenvolvimento da agricultura brasileira. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
A Frente Parlamentar de Extensão Rural realizou audiência virtual para discutir formas de garantir assistência técnica de qualidade para os produtores rurais, especialmente os pequenos produtores que ganham até R$10 mil por ano. O presidente da Frente, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destacou a importância do Pacto pelo Fortalecimento da Extensão Rural, assinado em novembro do ano passado, e que representa o compromisso das entidades representativas do setor. O primeiro ponto, segundo Zé Silva, é justamente garantir recursos para que a extensão rural continue atendendo os agricultores que mais precisam. Atualmente, são atendidos 200 mil produtores rurais em todo o país. Pelo pacto, esse número deve ser ampliado para 2 milhões até 2023.
É num cenário em que os estados já colocam aproximadamente 2 bilhões e 100, o Sistema S tem aproximadamente 300 milhões, as cooperativas, São Renato, eles já colocam aproximadamente 50 milhões, e do crédito rural aproximadamente 100 milhões, e o governo federal a expectativa de colocar 500 milhões. Se nós fizermos esse pacto, isso numa liderança do Ministério da Agricultura com a ANATEC, sendo o braço do governo federal, nós teríamos aí um pouco mais de 2 bilhões e coisa daria para atender até 2023 os 2 milhões de agricultores.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que por causa da pandemia de Covid-19, em alguns estados, as empresas de assistência técnica e extensão rural não estão conseguindo utilizar os recursos disponibilizados pelo governo. Para tentar solucionar o problema, foi criada a ATER Digital.
Esse programa, que é um modelo inovador de governança, que vai promover a ampla utilização de tecnologias de informação para os pequenos produtores, isso não quer dizer que a gente deixe de ter a forma presencial. Ela sempre será importante, mas nós poderemos atingir mais rapidamente, tirar a dúvida e depois, quando o técnico passar de maneira presencial, ele vê se está funcionando ou não. Enfim, eu acho que é mais uma ferramenta para ajudar os nossos técnicos que fazem assistência técnica.
A coordenadora da Federação dos Trabalhadores da Extensão Rural, Lúcia Moraes, afirmou que é preciso definir diretrizes de funcionamento da ATER como serviço essencial, garantindo assim recursos para a manutenção da extensão rural pública.
Porque a gente sente a necessidade de um fundo de recursos para a ATER pública. Ela não tem hoje. E, claro, a estruturação através dessas diretrizes, dessas políticas e metodologias que poderiam vir do nível federal para apoiar e fortalecer a ATER nos estados.
Já o representante da CONTAG, Aristides Veras, lembrou que sem recursos não há como realizar um trabalho eficiente. Ele destacou que a cada ano o orçamento para assistência técnica diminui, prejudicando principalmente os produtores da agricultura familiar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
Heitor Schuh, do PSB Gaúcho, considera um absurdo que, depois de 4 anos, nada tenha sido feito para que o Programa Nacional de Crédito Fundiário avançasse. A iniciativa visa oferecer linhas de financiamento para que os agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural.
Heitor Schuh cobra do governo a execução das medidas pendentes para que os agricultores familiares possam ter acesso ao fundo de R$1 bilhão, que, segundo ele, está parado há anos.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, reclama de demora por parte do governo Bolsonaro na elaboração de um cronograma de vacinação em massa contra a Covid-19. A deputada também critica o fim do pagamento do auxílio emergencial, ressaltando que, segundo a consultoria e dados, o país atingiu o maior índice de desemprego dos últimos 30 anos.
José Guimarães, do PT cearense, demonstra preocupação com a falta de um plano de imunização da população brasileira. Ele afirma que, se o governo federal não empreender esforços ao lado das entidades sanitárias e da Organização Mundial de Saúde, o país terá que conviver com uma crise ainda maior do que a atual.
Célio Moura, do PT do Tocantins, questiona qual vacina será usada para imunizar os brasileiros, como ela será aplicada em comunidades ribeirinhas e indígenas e como a campanha nacional de imunização vai funcionar.
Célio Moura lamenta que um plano ainda não tenha sido organizado e que os recursos para o combate ao coronavírus tenham sido enviados para estados e municípios sem planejamento, o que tem resultado em denúncias de desvio de dinheiro.
Para Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, é um absurdo o Brasil não contar até hoje com um plano de imunização contra o coronavírus. Na visão do deputado, o presidente Bolsonaro age de forma negligente e irresponsável ao politizar a vacinação dos cidadãos brasileiros, colocando interesses políticos à frente dos interesses do povo.
Outro deputado que critica a demora na elaboração de um cronograma para a imunização dos brasileiros é Padre João, do PT de Minas Gerais. O parlamentar afirma que o governo federal dificulta a vida da população ao atrasar a vacinação, negando a ciência e fazendo propaganda de remédio sem eficácia comprovada.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acusa a Anvisa de politizar a vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, a agência responsável por consolidar a liberação de vacinas está sitiada por militares que, em vez de atenderem aos interesses do país, seguem ordens de um governante negacionista. Na opinião do deputado, o presidente Bolsonaro não tem contribuído para unir o Brasil na luta contra o coronavírus.
Para Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, é o governador de São Paulo, João Dória, que tenta politizar o plano de imunização da população, apresentando-se como herói e oferecendo uma vacina que sequer foi aprovada pela Anvisa. Na opinião dele, há por trás dessa atitude interesses políticos escusos que miram a disputa pela presidência em 2022.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e cobra do governo urgência na divulgação de um cronograma de imunização contra a Covid-19. Ao afirmar que a situação dos estados é grave, ele pede que o Congresso, os governadores e a sociedade civil não deixem de pressionar o executivo até que a população seja vacinada gratuitamente.
Por outro lado, o general Peternelli, do PSL do Rio de Janeiro, elogia o trabalho de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, bem como a atuação do Congresso Nacional no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
General Peternelli pede tranquilidade à população e ressalta que as instituições envolvidas no combate ao coronavírus, como o Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan e Fiocruz, estão empenhadas em oferecer a melhor opção para a imunização dos brasileiros.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, celebra a destinação de quase R$2 bilhões para a compra de tecnologia e produção da vacina de Oxford. Ele ainda destaca a importância da Fiocruz e do Instituto Butantan no processo de desenvolvimento do imunizante contra a Covid-19.
Arnaldo Jardim também comemora a aprovação da medida provisória que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility, que dá acesso a um conjunto de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. A MP foi aprovada na Câmara, mas ainda será analisada pelo Senado.
Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, critica a tentativa de politizar a vacina contra a Covid-19 e parabeniza a aprovação da lei que destina 2 bilhões de reais para a vacina de Oxford. Segundo ele, o foco deve ser a imunização segura dos cidadãos brasileiros que querem ter a chance de abraçar seus familiares novamente sem o risco de se contaminar.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o governo federal despreza a gravidade da pandemia e, por isso, é o maior responsável pelas mais de 190 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. De acordo com a deputada, a segunda onda de contágio do vírus reflete, na verdade, a continuidade de um projeto de desmonte da saúde pública.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, critica a atuação do governo federal nas áreas da educação, saúde e economia. De acordo com a deputada, falta um plano educacional para recuperar o ensino perdido dos alunos durante a pandemia.
Na avaliação de Perpétua Almeida, também não existe um programa de enfrentamento à segunda onda da Covid-19. Além disso, ela afirma que o desemprego só aumenta, a fome se alastra e a carestia impede a compra de vários alimentos, como carne, arroz e feijão.
Jabia Kisses, do PSL do Distrito Federal, exalta o empenho do governo em melhorar a saúde pública, principalmente para as mulheres e crianças. A deputada informa que o governo assinou uma portaria que destina verbas para atenção primária, para o aleitamento materno e para a alimentação complementar de crianças até os 2 anos de idade.
Cultura.
O auxílio emergencial para os profissionais da cultura, previsto na Lei Aldir Blanc, termina este mês. Léo de Brito, do PT do Acre, pede ao governo que estenda o benefício por mais tempo. Ele ressalta que os impactos da pandemia do coronavírus ainda são consideráveis e vão se estender até o ano que vem.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defende a aprovação de projeto que prorroga por 180 dias o auxílio financeiro para artistas, por meio da Lei Aldir Blanc. Autor da matéria, ele afirma que a lei, em seu formato original, não é suficiente para amparar o setor, uma vez que a pandemia ainda não acabou, deixando os profissionais da cultura sem fonte de renda.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende projeto já aprovado no Senado, que estende até o fim de 2021 o prazo para que estados e municípios utilizem os recursos recebidos da União para ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19, inclusive o auxílio financeiro para os profissionais da cultura.
Benedita da Silva argumenta que muitos municípios não conseguiram vencer as etapas da burocracia a tempo e, apesar de os recursos já estarem empenhados, não há tempo hábil para a execução e a prestação de contas. Por isso, ela defende a prorrogação do prazo.
Política.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, denuncia que o governo Bolsonaro está monitorando 116 parlamentares opositores à gestão federal, além de 81 influenciadores digitais, classificados pelo próprio governo como detratores. Segundo ela, o monitoramento expõe prática contrária às liberdades democráticas, uma vez que as redes sociais são instrumentos para a manifestação de opiniões.
Sâmia Bonfim registra matéria sobre o assunto publicada na imprensa. De acordo com a reportagem, o governo federal pagou quase 3 milhões de reais para que uma agência de comunicação executasse o serviço de monitoramento. A congressista informa que o PSOL já entrou com representação junto à Procuradoria-Geral da República, a fim de que o fato seja devidamente apurado.
Afonso Florence, do PT da Bahia, acredita que os partidos da minoria cumpriram um papel importante no ano de 2020, em sintonia com movimentos sociais organizados e entidades da sociedade civil que defendem o Estado Democrático de Direito e a Constituição Brasileira.
Afonso Florence lamenta, porém, que a Câmara não tenha dado prosseguimento a nenhum dos mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
Direitos humanos.
Com a chegada do fim do ano legislativo, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, agradece ao Congresso pela atenção que deu às demandas do povo Yanomami. A deputada acredita que a visibilidade alcançada mostrou que os povos indígenas podem colaborar com o cumprimento da lei, alertando para as ameaças à vida, ao meio ambiente, à floresta e a toda a sua biodiversidade.
Preocupada com o número crescente de pobres no Brasil, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, destaca que o cidadão que vive em condições precárias e de vulnerabilidade tem direito à assistência do Estado. Ela lembra que o direito social não é um ato de caridade, mas está previsto na Constituição e regulamentado no Sistema Único de Assistência Social.
Transportes.
Depois de ser aprovado na Câmara, o projeto que institui o Programa de Estímulo ao Transporte entre Portos Nacionais, conhecido como Navegação de Cabotagem, vai ser analisado pelo Senado. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defende mudanças no texto porque, segundo ele, a proposta retira recursos da navegação interior de granel líquido, prejudicando as regiões Norte e Nordeste.
Marcelo Ramos afirma que, se for mantida no Senado, a proposta pode afetar o abastecimento de todas as termoelétricas do interior do Amazonas, assim como o transporte de combustível que abastece estados das regiões Norte e Nordeste.
Paulão, do PT de Alagoas, também critica a aprovação do projeto, que visa estimular a navegação entre portos nacionais. Ele afirma que o texto final é um ataque direto às empresas brasileiras do setor, porque só beneficia empresas estrangeiras.
Paulão questiona, por exemplo, a manutenção dos tributos sobre a navegação fluvial da região amazônica e do Nordeste, enquanto empresas de outros países poderão ser isentas dos impostos.
Já Ricardo Barros, do PP do Paraná, comemora a aprovação do incentivo à navegação de cabotagem. Na opinião do congressista, o texto aprovado vai para o Senado melhor do que chegou à Câmara, graças à construção de consensos e ao exercício da democracia por parte do Parlamento durante a apreciação e inclusão de emendas e destaques à proposta original de autoria do Executivo.
Trabalho.
De acordo com Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, após a conclusão do processo que extingue o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família em Porto Alegre, a Prefeitura da capital começou a demitir os funcionários. Para ela, é uma injustiça com os trabalhadores que prestaram concurso público e que lutaram para salvar a vida de muitas pessoas durante a pandemia.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, relata que profissionais do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ficaram alguns meses sem receber o salário e que o número de cirurgias na unidade tem diminuído devido a problema no convênio entre Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde local.
Júlio César Ribeiro pede que as partes resolvam a situação, porque, de acordo com o deputado, o Instituto corre o risco de interromper as atividades caso o governo federal não entre em ação.
Projeto apresentado por Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, amplia a licença maternidade de 120 para 240 dias. O parlamentar explica que o objetivo da proposta é favorecer o desenvolvimento das crianças durante a primeira infância, garantindo às mulheres, mães biológicas ou adotantes, mais tempo de dedicação aos filhos e a segurança de não serem demitidas.
O Congresso deve se debruçar sobre a reforma administrativa depois do recesso parlamentar. O tema é polêmico e divide a opinião dos deputados, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira.
Um dos temas mais polêmicos a serem discutidos pelo Congresso em 2021 é a reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo federal restringe a estabilidade no serviço público, mantém os concursos e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. Mas as mudanças só valerão para os novos servidores. A proposta prevê que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas carreiras típicas de Estado. Na exposição de motivos do texto enviado à Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aponta que a percepção do cidadão é de que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Ele argumenta que a reforma pretende evitar um duplo colapso na prestação de serviços à população e no orçamento público. Desde que o projeto chegou ao Congresso, entidades sindicais que representam os servidores públicos já começaram a se mobilizar para barrar a proposta. No início de dezembro, fizeram um Dia Nacional de Luta contra a retirada de direitos. De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, a reforma é um erro e está sendo conduzida com base em premissas falsas. Ele diz que a Frente Parlamentar está levantando dados para comprovar as incoerências da proposta e ressalta os riscos das mudanças sugeridas.
Ao questionar a estabilidade do servidor público, a proposta pode abrir espaço para a corrupção e para o compadrio, com indicações políticas em espaços que deveriam ser técnicos. A reforma tende a piorar as condições de trabalho dos servidores, com sobrecarga para os que ficarem. Com isso, a gente vai ter a redução na qualidade do serviço público.
Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, afirma que a reforma administrativa não vai trazer prejuízos para o serviço público. Ao contrário, segundo ele, a população terá ganhos com a melhoria da qualidade. Joaquim Passarinho acrescenta que os novos prefeitos poderão ter um papel importante nesse processo.
Vamos ver a dificuldade que é as suas folhas de pagamento, às vezes suas prefeituras inchadas e sem sobrar recurso para investimento tão necessário para a população. Então, talvez até com uma pressão popular, com a pressão da base dos municípios, nós possamos fazer uma pressão democrática ao Congresso Nacional para que a Câmara vote o mais rápido possível essa reforma administrativa que torne mais ágil, mais competente, privilegie serviço público de qualidade.
A proposta de reforma administrativa também acaba com benefícios como as licenças-prêmio dos servidores e as progressões funcionais baseadas exclusivamente no tempo de serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Luciana Vieira, José Carlos Oliveira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.